Prezados colegas, na verdade, o dia hoje é bem agitado. Desde a manhã, com a presidente da República, as senadoras, as mulheres homenageadas, as comissões de andamento agora, uma comissão de economia, mas outras tantas comissões, nós, por exemplo, temos uma grande comissão na Agência Nacional dos Transportes, que vieram do nosso estado, da grande Florianópolis, em função do desafogo que deve haver na Cente 1, o contorno da grande Florianópolis. Então, estão vários prefeitos participando nesse instante. Então, isso aqui é um azáfamo, né? Nós sabemos que às terças, quartas e quintas-feiras, mais ou menos, é nessa linha. O Brasil é um país de dimensões continentais. São mais de 8.500 quilômetros quadrados, quinto maior território do mundo, maior, inclusive, que a soma de todos os países que compõem a União Europeia. Somente de litoral, são 7.408 quilômetros banhados pelo Oceano Atlântico. 9.198, se considerarmos as saliências e as reentrâncias, por onde se espalham praias, falésias, dunas, mangues, recifes, baías, restingas, entre outras formações. Esse é o tamanho do nosso litoral. Some-se a este belo litoral as belezas da Amazônia, do norte e do nordeste, o bioma único do Pantanal, as riquezas históricas de Minas, a multifacetada metrópole que é São Paulo, a nossa eterna cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, o mosaico cultural do Vale Europeu em Santa Catarina e no Rio do Sul, além da nossa gastronomia única, de nossa música, de nossas festas, e veremos uma pequena amostra do fantástico potencial turístico do Brasil. E desde já me desculpo, por falta de tempo, tenho consciência de que deixei de lado muitos destinos, regiões e estados repletos de belezas e encantos. Os números do setor, no entanto, não têm correspondido à altura quando observamos os números do setor no mundo. A Organização Mundial do Turismo, organismo ligado à ONU, avalia que o número de turistas internacionais gira em torno de 900 milhões por ano, devendo alcançar 1 bilhão ao fim de 2012. Deste total, o Brasil recebe cerca de 0,5%, 5 milhões de turistas ano. Quando falamos na receita gerada pela atividade, a proporção é a mesma. Ficamos com 5 bilhões de dólares no total de 900 bilhões gastos anualmente. Vejam bem como dá para fazer uma reflexão. Alguns fatores contribuem decisivamente para a composição deste quadro. Entre eles, podemos citar a atual taxa de câmbio, a legislação trabalhista, a carga tributária e os altos juros. O real sobrevalorizado causa efeitos danosos. Faz do Brasil um destino caro para os turistas estrangeiros e, na outra ponta, reduz o custo das viagens internacionais. Resultado: não recebemos os estrangeiros e perdemos os brasileiros. Como consequência, um elevado déficit na balança comercial do turismo de 14,4 bilhões de dólares somente no ano passado. Nossa legislação trabalhista, que precisa passar por uma remodelação adaptando-se ao novo mercado de trabalho, somada à pesada carga tributária que se impõe sobre empreendedores de todos os ramos, eleva enormemente os custos em mão de obra e reduz o faturamento de toda a cadeia produtiva da atividade. Além disso, os juros altos sacrificam a capacidade de investimento. Quando comparamos com outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de juros cobrada na hipoteca de um grande hotel, no valor de 240 milhões de dólares, é de 4,75% ao ano. No Brasil, na melhor das hipóteses, conseguimos o dobro disso. Em função desse cenário, como já dissemos antes, o Brasil tornou-se caro para os estrangeiros, enquanto o brasileiro encontra incentivos para ir ao exterior. Em 2011, superamos a Alemanha e nos tornamos o país que mais envia turistas para a Flórida, nos Estados Unidos. Já não são raros casos de brasileiros adquirindo propriedades naquele estado americano. O turismo de compras tornou-se um verdadeiro esporte nacional. Pudera, com as compras realizadas no exterior, principalmente nos Estados Unidos, de produtos como roupas, brinquedos, eletrônicos, cosméticos, artigos para bebês, entre outros, a viagem torna-se rentável. A diferença no valor dos produtos comprados lá fora e o encontrado por aqui chega ao ponto de pagar as despesas com deslocamento e hospedagem. Segundo reportagem do Jornal do Estado de São Paulo, em plena crise internacional, os brasileiros dobraram suas despesas do exterior, sendo o segundo colocado entre aquelas nações que mais expandiram seus gastos internacionais. Ficamos em segundo entre os países que mais gastaram em viagens internacionais. O fenômeno da internet, provavelmente hoje o meio mais utilizado para compras no turismo, passagens, hotéis, locações de veículos, etc., e a popularização dos programas de milhagem de companhias aéreas, acaba contribuindo com este movimento turístico dos brasileiros para o exterior. Não há, de forma alguma, crítica a estas fantásticas ferramentas. Lamenta-se apenas que o quadro atual não permita que elas contribuam para o fortalecimento do turismo doméstico. A nossa fraca infraestrutura logística é, igualmente, fator determinante da dificuldade de incremento da atividade turística nacional. Nossos aeroportos ainda estão muito aquém da capacidade e qualidade necessária. Nossas estradas, na maioria dos casos, estão em estado precário. E o turismo de cruzeiros, mais especificamente de cabotagem, não recebeu a devida regulamentação, contribuindo para a evasão de divisas. Com as medidas corretas, o setor turístico brasileiro pode dar uma contribuição valiosa ao desenvolvimento econômico e social. Trata-se de uma indústria limpa, de alto valor agregado, envolvendo uma extensa cadeia produtiva, intensiva de mão de obra. Como resultado, geração de empregos e renda, além da arrecadação de impostos com desenvolvimento sustentável. Antes de encerrar, e parto para isso, senadora Amélia, Ana Amélia, antes de encerrar, gostaria de agradecer ao empresário catarinense Fernando Marcondes de Matos, autor de um vigoroso estudo que serviu de fundamento principal a esse pronunciamento, e que há anos milita no setor, não apenas no seu Costão do Santinho, o melhor resort de praias do Brasil, em Florianópolis, mas em defesa do desenvolvimento turístico do Brasil. Essas são as nossas considerações, senhor presidente Mário Suplicy. E trago esse estudo que elaborou com muita dedicação o professor Marcondes de Matos sobre o turismo no Brasil, a relação do Brasil com o exterior. Não que sejamos contra que o pessoal vá, mas precisamos criar mecanismos para fomentar também a vinda de estrangeiros ao nosso país. Essas eram as considerações. E acho que com isso a nossa senadora Ana Amélia pode também expor e há tempo de chegar para interpelar o ministro da Fazenda, como também estou inscrito para fazê-lo na Comissão de Economia. Muito obrigado.